do Brasil, o trabalho da polícia militar, mas também da civil, complicado. Investigação principalmente por parte da polícia civil. Tentar desvendar crimes que às vezes são de repercussão social, tem relevância. Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo, do outro lado da linha, o chefe da 9ª Subdivisão Policial, o delegado Dr. Adão Wagner Loureiro Rodrigues. Doutor Adão, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, a Polícia Civil está à disposição. É um assunto muito importante para a gente debater. Né?
Como é que é essa investigação para a Polícia Civil? Porque a gente sabe que o poder público no Brasil, o aparato de segurança, tem suas dificuldades estruturais. Como é que funciona isso, doutor?
Olha, Maringá, a subdivisão na Polícia Civil, nós somos responsáveis por uma área de 24 municípios, não é diferente. Temos problemas, em especial, com relação à falta de efetivo. Infelizmente, a Polícia Civil sofre com um número reduzido de policiais, e isso, com certeza, atrapalha o nosso trabalho.
Quantas investigações, por exemplo, em média, se tem por mês, que acionam os investigadores, precisa de uma perícia?
Nós temos um volume muito grande de registros policiais. Então, depois de feito o registro, como as pessoas falam, né, fazer o boletim de ocorrência, esses registros passam pela análise dos delegados, cada qual na sua área de atribuição, e aí nós fazemos uma triagem dos fatos que realmente são fatos criminosos e que dependem de instauração de procedimentos para apuração. É um número muito elevado e ele tem uma variação muito grande. Então, para eu te dizer assim, especificamente quantos procedimentos são instaurados, fica difícil. Mas nós temos um número muito grande. Inclusive, essas triagens de registros policiais, ela também demanda muito tempo, né? Porque demanda de análise. E algumas diligências também são feitas numa situação mais superficial, até para a gente poder saber se esse fato é um fato criminoso que foi noticiado ou não.
Quantos investigadores hoje na Polícia Civil na nossa subdivisão?
Nós temos em Maringá hoje cerca de 90 investigadores. Aí temos os outros investigadores nas cidades circunvizinhas que são da área de atribuição. Mas especificamente em Maringá temos cerca de 90 atuando.
Quando você tem um crime, como a gente está tendo da bailarina Maria Glória, que tem repercussão na sociedade, como é que fica o papel da Polícia Civil diante disso? A pressão é maior? A busca por responder a esse tipo de crime? Como é que funciona isso?
Olha, desde quando nós assumimos a chefia aqui da subdivisão no início do ano passado, uma política de atuação, digamos assim, que é nossa, é da união de forças, né? Então, nós temos várias delegacias especializadas aqui em Maringá, por exemplo, furto e roubo de veículos, delegacia de homicídios, a delegacia da mulher, e por assim, por aí vai. A política nossa, quando assumimos a gestão, é de unir forças. Então, quando nós temos uma situação de crise, como é o caso desse crime bárbaro, né? Inclusive foi um crime que aconteceu em Mandaguari, né? A princípio seria a atribuição do delegado de Mandaguari, mas como é uma situação de crise muito importante, socialmente falando, então todos os policiais civis se empenham para resolver essa crise. Para você ter uma ideia, hoje nós temos todo o efetivo da Delegacia de Homicídios, chefiada pelo Dr. Diego, trabalhando em conjunto com a Delegacia de Mandaguari para resolver esse problema. Inclusive agora, né, cerca de 10 minutos, eu estava aqui com o Dr. Diego traçando quais seriam as novas estratégias para a gente trabalhar essa semana no caso.
Quando você fala de casos como esse, você falou de estratégia, o perfil do criminoso, claro que a gente tem falta de estrutura muitas vezes para investigação. O policial tem que usar muito da sua intuição, da sua prática. Como é que é você tentar desenhar uma estratégia quando ocorre um crime como esse, que você não tem muita facilidade de imediato encontrar o criminoso, quem fez ou quem praticou o crime?
Pois é, nessa situação específica, nós temos uma dificuldade muito grande pelo local onde aconteceu o crime, né? Então, nós não contamos com alguns aparatos que normalmente a gente conta quando trabalhamos dentro de uma cidade. Então, questões tecnológicas ficaram muito prejudicadas nessa investigação. Daí a dificuldade de atuação dos policiais. Como que nós fazemos nesse caso? Atuamos em outras frentes, que são frentes testemunhais. Então, muitas pessoas já foram ouvidas para a gente poder traçar uma linha de investigação, quais seriam as pessoas que estavam no local. E isso a gente só consegue, digamos assim, no boca a boca, né? Trazendo isso para dentro do caderno investigativo, na oitiva das pessoas. Muito importante para nós também a participação da família nessa questão, para trazer informações do perfil de vida até da vítima, com quem ela se encontrava, com quem ela se relacionava, o que ela foi fazer lá, o que ela buscava. Então, tivemos que traçar mais esse perfil na questão testemunhal para a atuação. É lógico que nós temos também algumas informações importantes com relação ao corpo de delito, ou seja, exames que foram colhidos no local onde aconteceu e também da própria vítima. Outras questões também de telefonia estão sendo analisadas. Então, uma infinidade de procedimentos investigativos já foram realizados e outros estão por vir.
Laudo de exame de DNA, no caso desse crime, mas em relação a outros também. No caso desse crime, já saiu algum resultado sobre esse laudo? Não?
Então, essa questão do DNA é uma questão que a gente está atuando forte. Então, temos suspeitos que já foram identificados, que estavam no local, inclusive em horários que são horários que nos interessam muito. Foram colhidos materiais genéticos também desses suspeitos, e esse material encaminhado ao Instituto de Criminalística lá em Curitiba. São exames mais detalhados, que demandam um pouco de tempo, né? Mas o Instituto está trabalhando também com prioridade para a gente poder ter essa solução o mais breve possível. São os exames mais importantes, na verdade, para a gente ter uma comprovação com uma margem de erro praticamente descartável de autoria.
Quando se fala de margem de erro na investigação, é claro que existe uma responsabilidade muito grande no levantamento de provas, porque pode se apontar uma pessoa aparentemente suspeita e você acabar colocando um inocente no lugar de um verdadeiro criminoso. Como é que é essa tensão para o policial de saber que o trabalho dele conta muito para se fazer justiça ou para cometer uma imensa injustiça?
É muito importante essa sua colocação. Veja, nós temos um clamor social muito forte nessa questão, até porque era uma pessoa muito conhecida. Então, os policiais chegaram em alguns suspeitos, né? A vontade do policial, na verdade, já era encarcerar essas pessoas, solicitar ao Poder Judiciário a prisão, né, para que a gente tivesse já uma resposta. Mas aí é o risco, como você disse, de a gente cometer uma injustiça também muito grande. Até porque um crime dessa gravidade, você encarcerar uma pessoa que não é a que realmente cometeu o crime, é um perigo, né, muito grande, social inclusive. Então, nós temos muita cautela nessa questão, e o que nos dá a certeza do que aconteceu realmente é o exame comparativo de DNA. Eu digo assim, eu disse até uma margem muito pequena de erro, porque é um exame comparativo que dá uma margem de segurança de 99,9% de certeza.
Doutor Adão, é claro que a gente não quer fazer nenhuma suposição, longe disso, mas a gente sabe que crimes têm perfis comuns. Muitas vezes, alguns crimes, pela experiência que o policial tem, ele consegue desenhar previamente um campo de atuação porque ele percebe que aquele crime tem características com outros que ele já investigou, que já chegou a um culpado. É o caso desse crime? Porque quando você fala do feminicídio, por exemplo, né, quase sempre está associado a alguém muito próximo. Ou às vezes, quando você fala de um assassinato, de um feminicídio, tem que ser alguém que está relacionado ao ambiente da pessoa. Nesse caso, é a mesma coisa ou não? Existe momentos em que você percebe que a linha tradicional tem que ser esquecida?
Olha, existe uma linha, assim, de pensamento, que é essa que você disse. Normalmente, a gente segue alguns caminhos. Por exemplo, se essa pessoa tinha relacionamento ou fazia contato com alguma pessoa próxima e que isso poderia ter do início do que aconteceu naquele local, sim, a gente sempre pensa isso, não descartamos essa questão. Daí até a análise que a gente faz em equipamentos eletrônicos, para a gente tentar traçar o que aconteceu antes e o que poderia ter levado ao que aconteceu no local. Então é uma linha, sim, importante de investigação essa que você falou. Só que a gente tem que ter também muito cuidado para não pegar uma pessoa que, de repente, era uma pessoa próxima a essa vítima, que tem um indicativo, e colocar ela na cena do crime erroneamente. Então, é uma questão importante, ela está sendo analisada, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso também para não cometer aquela injustiça tamanha que a gente conversou agora há pouco.
Bom, agora eu queria fazer uma pergunta que eu calculo que seja a grande dúvida do policial que já tem uma história, como o senhor tem, no aparato de segurança, quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de internet, de redes sociais, isso tem ajudado a investigação ou tem atrapalhado? Como é que funciona o mundo das redes sociais num crime como esse?
Pois é, muitas situações a rede social ela ajuda, sim. Inclusive apelos foram feitos, né, pela família, a gente também acompanha e faz toda essa triagem em redes sociais, solicitando a colaboração de alguém que esteve no local, que de repente tirou uma foto, que apareceu uma pessoa diferente. Isso é importante, sim. Eu acho que esse apelo, ele é válido, a gente conta com essa colaboração, só que também tem que ter cuidado para que isso não desvie o foco da investigação. Então, como a rede social ela tem um acesso muito grande, às vezes um volume também muito grande de material acaba dispersando a atenção dos policiais no foco, né, da investigação. Então, muito cuidado também nessa situação, mas certamente essa questão é muito importante e nós também estamos trabalhando na questão rede social da vítima, na questão rede social de pessoas ao entorno e também pessoas que tiveram acesso àquele aplicativo ou àquela página que a vítima tinha e que postava.
O senhor colocou um dado importante dessa investigação, só uma última questão, que é a pessoa que acaba sendo a vítima, no caso, né, a Maria Glória, que você acaba tendo que investigar a vida da pessoa, você envolve a família no processo de investigação, ao mesmo tempo vai se criando um leque que vai se expondo um pouco o cotidiano por necessidade de saber quem cometeu o crime ou não. Isso é uma investigação muito complexa, porque envolve também, quando se entra na intimidade, se entra na família, tem que ter muita cautela, tem que ter uma capacidade psicológica por parte do investigador, do policial, do limite entre o que é necessário investigar e a invasão de uma privacidade de forma desnecessária?
Exatamente. Essa questão é uma questão muito importante. Nós temos que tomar cuidado para não expor ainda mais aquelas pessoas que estão fragilizadas na questão. É lógico que nós temos que lembrar que a participação dessas pessoas na investigação, fornecendo dados ao investigador, é muito importante. Detalhes que às vezes parecem pequenos, são detalhes que vão levar a investigação ao caminho certo para a gente desvendar o crime. Então, existe sim uma linha muito tênue que a gente tem que respeitar, né, para não expor aquelas pessoas que já estão fragilizadas, mas também, ao mesmo tempo, coletar o máximo de informações para que a gente possa chegar à solução do crime, né? Isso acontece muito. A gente não pode, cada vez que tem uma notícia ou alguma ponta de investigação, você ir lá e trazer toda aquela situação difícil à tona. Então, é uma questão que a gente se preocupa muito, sim.
Uma questão importante, claro que uma curiosidade que está todo mundo que está nos ouvindo, gostaria de perguntar para o senhor aí. Estamos longe, estamos perto de concluir as investigações e chegar ao culpado desse crime ou não, pela experiência que o senhor tem?
Olha, nós temos muita informação já.
Alô? Perdemos o contato com o delegado da 9ª Subdivisão Policial. Vamos tentar retomar a conversa com o doutor Adão Wagner Loureiro. Nós estamos conversando com ele agora sobre a linha de investigação, se ele está próximo ou não de chegar à conclusão desse crime. Ele falou que existe uma grande quantidade de informações que estão sendo investigadas pela polícia e que isso pode significar chegar a um culpado, chegar a alguém. E ele falou da responsabilidade que a polícia tem de investigar um crime como esse, já que envolve a vida, a privacidade, a vida de uma pessoa e também dos familiares que ficam fragilizados com esse processo de investigação. Retomamos a ligação com o doutor Adão. Doutor Adão, eu queria que o senhor falasse novamente sobre a questão da chegada ao criminoso, se nós estamos próximo disso ou não, pela sua experiência.
Ah, sim. Olha, nós temos já uma gama muito grande de informações dentro do caderno investigativo. Temos suspeitos já, como eu disse, até coletamos materiais genéticos dessas pessoas para comparação. Temos várias informações que estão sendo juntadas, perícias em aparelhos. Então, eu acredito que temos um caminho importante que já foi seguido. Agora, afirmar para você o quanto nós temos de certeza ou não, eu vou deixar para o exame comparativo e para as perícias de aparelhos, que aí a gente vai ter uma confirmação técnica para te dizer, olha, é esse ou não é esse. Vamos aguardar um pouquinho ainda.
Eu prometo que lhe faço a última questão e encerro aqui minha entrevista, mas uma pergunta que eu não podia deixar de fazer. Anos de experiência na polícia, anos de experiência no aparato de segurança, uma grande quantidade de crimes que o senhor investigou ou esteve à frente das investigações. A violência no Brasil, o senhor considera que ela vai reduzir o número dela? Já que a gente nunca vai poder ter uma sociedade sem homicídios, infelizmente, perfil humano. Mas quando que a gente vai ter uma violência com índices menores e crimes como esse serem raros?
Olha, primeiro de tudo é a conscientização das pessoas, né? A conscientização ela tem que partir dos dois lados. Então, primeiro, uma rigidez na questão de aplicação das penalidades. Né? Essa rigidez, ela leva a pessoa a ter a consciência de que se ela cometer um crime, ela não vai ficar impune. Então, esse é o primeiro caminho. Eu acho que não adianta você ter um arcabouço gigantesco de lei e essa aplicação não ser eficiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas também têm que ter consciência de que nós temos o direito, né, direitos diversos, mas nós também temos os deveres que são inerentes aos direitos. Então, eu como cidadão também tenho que ajudar a preservar os meus direitos. Então, a minha obrigação também é a preservação dos direitos da minha família, segurança da minha família, dos meus filhos. Essa colaboração ela tem que existir. E a participação social é fundamental nessa colaboração. Então, órgãos de segurança e população têm que caminhar juntos. Essa consciência tem que existir. Quando essa consciência existir e os órgãos e a população conseguirem trabalhar juntos, aí nós teremos uma condição de segurança muito mais favorável. Isso é certeza.
Doutor Adão Wagner Loureiro Rodrigues, doutor Adão, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN.
É isso, eu que agradeço, um ótimo dia, uma ótima semana para todos.
Eu conversei com o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial, doutor Adão Wagner Loureiro Rodrigues, falamos sobre a investigação da Polícia Civil, o trabalho que ela executa, ficamos com o foco mais concentrado aí nesse assassinato da bailarina Maria Glória, as investigações que a polícia está em andamento. Considera que as informações já são suficientes. Há uma quantidade grande de informações. Parece que o DNA dá aí algumas pistas importantes, o exame de DNA, mas vamos esperar. A polícia investiga, estamos esperando a conclusão de quem foi o autor deste crime bárbaro, como o doutor Adão afirmou.